Olá, amigos! Estamos no ar com mais um podcast dele, o melhor, o limpo, o ímpeto, o selvagem, o maroto, o com a forma mais bela do que o Rodrigo do Travesso no BB24, Hyper V! Estamos de volta com alegria, entretenimento em formas de áudio, videogames, entretenimento e videogames, alegria e videogames. Só videogames, porque a gente só fala de videogames, a gente não faz muita coisa da vida nem de jogar videogames, só é videogames. Estamos de volta! E vocês já ouviram a voz dele, o grande garoto. O rapaz agora, que saiu de jogo agora. Saiu de jogo. Tava ali soltinho, voltou pra vida de amor e de love. Hayato, como você tá, Hayato?
Primeiramente, rupopopou, straight up. Eu sempre quis começar com uma vírgula de adlib de rap, então essa é a minha vez. E é isso, opa, tô bem, cara, tô animado, vamos que vamos, hypervinzada, não é segredo nenhum, estou, assim, datando o programa, mas ao mesmo tempo não datando, tô mais velho agora, ó.
Quantos anos, Hayato?
26 anos, cara, 26 anos aí, pra vocês, né, jovens idosos.
Tô 10 anos na frente, tô 10 anos no futuro, cara, tô 10 anos no futuro.
Eu vou fazer uma escada, anos. Né, porque eu sou 5 anos mais velho que o Hayato, o Ragnas é 10, então é de 5 em 5 aqui o bagulho.
É, mano, vou fazer 38 anos em março, cara. Com a energia de um garoto de 16, é isso. A mente também, não o corpo. Só a mente tem muita energia aqui nessa mente. Corpo não, mas a mente tá fervilhando como se tivesse 16. Tô bem pra caralho. Pau no cu do jovem. Só odeio o jovem agora, mas eu entendo, jovem. 26 anos é uma boa idade, cara. Vai começando a andar aquele cagaço. Porque você tá chegando perto dos 30, né? Já, ai, caralho, o que eu fiz da minha vida? Meu Deus do céu, não era pra estar assim. Meu pai com essa idade já tinha 14 filhos.
Não, eu tô esperando uma coisa, na verdade. Meu pai falou que com essa idade começou a crescer barba direito nele. A barba dele começou a acertar. Eu acho que é isso que eu tô esperando desse ano agora, é isso.
Mano, eu não tenho barba até hoje direito, mano. A minha não fecha, mano. É ridículo. É só pelinho. Pelinhos vazados de merda.
Meu pai me ilude, velho. Meu pai me ilude. Ele fala assim, mano, vai fechar. Ele não fala desse jeito, né? Vai fechar, porque a minha só começou a fechar de 26 pra 27. Aí eu falei, caraca, um dia eu chego lá. E quem diria, né? Cheguei.
Salve, sem barba. Pai.
Sem barba. É, uns buracos, né? Uma barba meio... Ainda não tem um bigode de respeito. Ah, toma aí, né? Nem todo mundo pode.
É isso aí. Estamos aqui com o nosso segundo co-host, que é ele. O rapaz que diz que está de mudança. Vai sair da cidade cinza de São Paulo para o interior. Tratinho joga.
Fala aí, meus consagrados. Se Deus quiser, me livro dessa maldição da minha vida que se chama São Paulo.
É isso aí, cara. Nada melhor do que de São Paulo do que sair dela e morar no interiorzão. O que você tá esperando do mato, Dratini?
Paz na minha vida, velho.
Você curte uns bagulho meio matagal? Você curte uma pesca, essas paradas, não curte?
Eu curto, pô. Eu sou formado em... Como dizem meus amigos, eu sou biólogo, velho. Por formação.
Você é biólogo mesmo?
Eu sou formado em gestão ambiental, na verdade.
E o que isso aí faz?
Cara...
Foi conta de complicada essa, Dratini. Gestão ambiental... O que a gestão ambiental faz? Que
ele
isso?
É tipo um Poké Ranger.
São esses cursos que criaram porque a humanidade começou a ver que tava indo pro caralho. Não, precisamos preservar a natureza. Só que preservar a natureza não dá muito dinheiro. Então, meio que a minha função, ela só existe lá de enfeite pra falar que tá fazendo. Mas caralho, não tá fazendo tanto assim, não.
Tá mesmo não, mano. Ele tá passando um calor aqui em São Paulo que tá quase chegando a 50 graus. Porra, é essa aí, mano?
Pois é, cara. Você é louco, mano. Por que você acha que eu não quero mais ter filho?
Caralho, mano, você é doido, mano. A maluquice tá. Mano, tá assustador, velho. Tá assustador.
Papo eu 10.
Acho que a gente apertou um botãozinho aí errado dessa vez que não tem mais volta, eu acho. Acho que não tem mais volta.
É, cara. Galera, boa. Vamos começar o podcast lá em cima.
A gente viu, eu não carrego essa culpa, tá? São as grandes empresas apenas. Só queria dizer
exatamente. Exatamente. Acredito. E eu sou o Ragnas, o Roast, apresentador, o falante. E de novidades eu trago zero. Além do Amino entrega os videogames. Mas não com tanta frequência, que eu tô ficando velho, tô jogando pouco agora. Estamos no ar! E nós falamos. Vocês serão jogos, meninos?
Claro, rapaz. Tá pensando o quê? Aqui é games.
Também tenho videojogos hoje. E vamos falar desses jogos depois dessa vinheta. estamos aqui nesse incrível podcast, alegria e entretenimento. Está ele aqui, Hayato. Abra sua maleta preta e puxa aqui esses jogos.
Rapaz.
Esse jogo que você trouxe. Me dê jogos.
Não, eu vou te entregar jogos, cara. Hoje eu vou te entregar. Cara, tô falando aí, vim falar hoje sobre o que a galera tá querendo. A galera tá buscando, a galera, pelo menos agora, né, porque eu tô gravando esse podcast, não para de falar. Que é o quê? O pau, né? O pau tá na boca do povo.
A galera tá pedindo pau.
O pau nunca esteve tão grande no mundo.
Exatamente, o mundo do pau, ele tá em voga, né? A galera tá falando sobre o pau, quer pegar todos os pau, entendeu? É pegar o pau do amigo, usar o pau do amigo como utensílio, isso aí é o que tá rolando, né?
Quer comparar sabe, hoje... o tamanho do pau, ver quem tem o pau maior.
Exatamente. Então... Não vai dar bem esse programa, enfim. Eu vou falar hoje aí de Power World, cara. O jogo aí do momento agora, né? Não sei como que vai acontecer no futuro. No futuro só a Deus pertence.
O jogo, quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, mano, que besteirada. Ninguém vai gostar desse lixo. E do nada, o mundo inteiro está jogando isso. E pasmem, não é só pelo trocadilho. Estão se divertindo de verdade.
Pois é. Ô, mano, vou falar a verdade aqui. Nossa, velho, tem coisa a dizer, hein? E uma das coisas é, quando eu vi o trailer, eu falei, que bosta, velho. Que merda. Que ideia é essa, mano? E parecia muito aquele tipo de jogo que nunca vai sair, sabe? Ah, os caras estão fazendo ali. O maluco tá fazendo ali na garagem da avó dele. É, onde Nintendo contrata esse cara. Não vai sair, não vai sair nunca, tá ligado? Mas...
É, cara, eu tive um preconceito absurdo, cara. Eu vou falar na real que eu olhei e falei, ah, para, vai. Isso aí vai lançar daqui um... Vou esquecer.
Pô, exatamente. Exatamente. Esse jogo, ele tá... Nossa, cara, tá envolto de muitas polêmicas esse jogo aí, né? Mas o que acontece? Pra quem não tá ligado, né? Duvido muito, mas quem não tá ligado, Power Word é um jogo aí que todo mundo resume ele como Pokémon com armas, né? Onde você tem um Pokémonzinho, tem o seu monstrinho ali, e você vai viver num mundo aberto e usar eles. O que eu não sabia, foi entender um pouco mais a fundo quando chegou perto do lançamento, é que esse jogo, na real, ele é um jogo mais survival do que Pokémon. E ele não é um jogo Pokémon com survival, mano. Isso é um bagulho que, pra ser bem sincero, a minha primeira impressão com esse jogo foi bem negativa, cara. Eu joguei ele em live e, velho, eu não gostei. Achei ruim, ruim mesmo, tá ligado? Não gostei do ritmo das coisas, achei as animações meio paia, tá ligado? O começo do jogo, assim, eu acho que eu joguei, se não me engano, a primeira vez que eu joguei ele, eu joguei umas 3 horas direto, assim, duas horas direto, se não me engano, que foi na live que eu testei.
É, que é bastante tempo, aliás.
É, que é um tempo ok, né? Principalmente pra um jogo que tá em acesso antecipado no momento, né? Que eu tô gravando esse podcast. Então, por ele ser um jogo de acesso antecipado, é um bom parâmetro pra você dar uma olhadinha no que tá acontecendo, como é que estão os sistemas e tal. Só que eu fui com a mentalidade errada, mano. Eu acho que essa foi a parada que eu entendi melhor conforme o tempo passou. Por quê? Eu fui com a mentalidade de, mano, eu vou ter um jogo meio meme, né? Porque é um jogo onde você pega monstro tipo Pokémon e dá uma Glock pra ele, dá uma metralhadora, uma AK-47, uma M4. Falei, pô, vou pegar esse jogo e vai ser meio meme, mas pode ser que seja interessante, né? E eu sou muito fã de Pokémon, vocês estão ligados. Acho que nós três aqui gostamos de Pokémon, sim. O Datini, né? Será que gosta?
É, Datini. Vocês estão um nível acima de mim, que eu só joguei 2 Pokémon na vida. É isso.
Ah, é, não. Então, eu gosto muito de Pokémon, muito mesmo. Então, mano, eu gostaria, sim, que esse jogo, de certa forma, fosse mais do que um meme. Porque é maneiro ter um jogo que, entre aspas, parece com Pokémon, em que seus amigos podem jogar mais fácil. Nem todo mundo tem um Switch e tudo mais, por aí vai. Só que o que eu dei de cara inicialmente foi com um jogo meio merda, que era meio merda em craft e era meio merda em sobrevivência, né? E era meio merda como um jogo de... É Monster Tamer, que é o nome do gênero, né? Sim. Meio um jogo de monstrinho, né? Então, velho, minha reação inicial com o Power Word foi, esse jogo é uma merda. Eu, inclusive, falei na live lá, galera, se já se dá uma nota aqui, eu daria, tipo, 3 de 10. Esse jogo aqui não vale a pena, paia. E eu não paguei, porque ele saiu no Game Pass, né? Então, tipo, eu pago o Game Pass, joguei lá. E até então eu não tava curtindo. Mas foi aquilo. O jogo meio que te joga no mundo dele lá. E você vai meio que se virando. Ele tem um tutorial, entre muitas aspas. Os caras enfiaram uma guia de mundo, que é, tipo, páginas e páginas pra você ler, com um printzinho de tipo, ah, funciona mais ou menos assim, que obviamente eu não vou ler. Eu jogo o jogo não é pra ler a maior parte do tempo, só quando jogo RPG, né? É o visual novel. Então, mano, minha visão inicial foi que esse jogo não presta, que ele era um jogo realmente só meme, e que eu não gostava muito de como ele funcionava.
Mas, Hayato, me fala, como que é a história desse jogo aí?
Ah, irmão. É, isso aí é foda. Não faço ideia qual que é a história desse jogo, velho. Você chega num lugar, meio que do nada, que é uma ilha que você cria um nome, e aí você meio que encontra com... Seu personagem começa meio peladão assim, tipo, sem equipamento e tal. Mano, igual eu falei, ele é muito survival. E aí você conversa com o primeiro NPC... Mano, esse jogo é uma piada ambulante. O primeiro NPC ele fala, pô, você não cheira a pau.
Meu Deus do
céu, ainda bem. Ainda bem.
Oh, não, um salve pra galera que fez a tradução, velho. Os caras devem ter gargalhado enquanto fazia, velho. Então, mano, o jogo em si, velho, eu não sei qual é a história do jogo. O que, que eu sei é que ele tem coisas parecidas com Pokémon do tipo assim, existem entre muitas aspas os líderes de ginásio, que não são líderes de ginásio, eles são chefes de torre. Então é tipo um bossão que você pode fazer, tipo uma raid, saca? Tipo uma raid zona de muitas, entre muitas aspas, Monster Hunter, que você faz com seus amigos e tal. Mas, velho, eu não sei qual que é o objetivo desse jogo, não sei qual que é a história desse jogo. No jogo você fica encontrando, tipo, aqueles diáriozinhos de alguém que viveu ali antes. Só que, velho, a verdade é, velho, você não vai jogar esse jogo por causa da história. Você não vai jogar esse jogo 100% por causa dos monstros, tá? Eu, depois que eu mudei essa mentalidade, que eu fui jogar com outras pessoas que... estavam mais na vibe de... pô, vamos aceitar o que é esse jogo aqui. Eu entendi melhor que tipo de jogo é Power World. E aí que eu comecei a me divertir. Que foi o seguinte. Velho, o Power World é um jogo de sobrevivência do tipo Ark, tá ligado? Ark Survival. E ele os monstros dentro dele no mundo... que vão fazer com que a sua exploração... fazer com que o combate... e também fazer com que... o crafting, entre outras coisas de um jogo normal de survival... sejam interagíveis com... bichos tipo Pokémon, que são os paus. Que é a piada pronta, né? Então, mano, todo o lance de, tipo... igual, você começa... o que você espera de um jogo meio Pokémon? Pô, vou escolher meu inicial, tá ligado? Ou vou capturar um bicho. A primeira coisa que você faz nesse jogo não é pegar um bicho. A primeira coisa que você vai fazer nesse jogo é coletar recurso. O que inicialmente achei uma merda. Porque eu não gosto desse tipo de jogo. Não é o tipo de coisa que eu quero fazer, tá ligado? Essa paradinha...
você não curte survival?
Pô, mano, eu não curto muito survival, tá ligado? Então, eu tô aprendendo a gostar com jogos tipo Lego Fortnite, eu joguei um pouco e comecei a gostar um pouco mais. E agora
e
com
o jogo de craft, você curte?
Também não gosto muito de jogo de craft, não. Agora carai, que eu tô pegando. Vai. Agora que eu tô pegando essa vibe, entendeu? Tô pegando essa vibe um pouco mais agora. Porque, mano, eu acho que um jogo que introduziu muita galera pra isso foi tipo Minecraft. E o Minecraft foi o jogo que eu pulei. Eu não joguei quase nada de Minecraft até hoje, tá ligado?
O meu foi Terraria. Terraria fez eu entender que jogo de craft é legal, tá ligado?
Então, ele vai mais ou menos numa vibe dessa, assim. Ele é bem mais parecido com Ark, pelo que estão me falando, pelo que eu vi a galera conversar e tudo mais, nas ideias, esse tipo de coisa. Mas, mano, ele vai ser aquele jogo em que... velho, você não vai começar capturando um pau, um Pokémon da vida. Você vai começar socando madeira, tocando árvore pra pegar madeira, pegando pedra no chão, e aí você vai construir uma picareta, aí tem a picareta melhor depois, esse tipo de coisa, sacou? E aí o item que você usa, a Pokébola da vida, que é a esfera de pau, por acaso...
meu Deus do céu, velho.
Essa esfera de
pelo pau... pelo menos não é a pau-bola, né, velho?
Não, tem coisas piores, como tem um item chamado fluido de pau,
caralho.
Entre outras coisas, mas, mano, depois que você abraça essa parada, tipo, mano.
Depois que você abraça o pau?
Exatamente, depois que você deixa o pau entrar na sua vida, você começa a gostar do jogo, mano. Principalmente, eu acho que multiplayer. Eu não sei se é um jogo que eu jogaria muito single player, mas eu entrei com umas dois amigos, salve Cart, salve Rick, meus amigos aí que estavam jogando comigo, e eles... meio que a gente foi descobrindo o jogo junto com mais calma, fora de live, meio que off-stream, tudo certinho ali. E aí, velho, eu comecei a gostar do jogo de fato. Construir as coisas começou a fazer mais sentido depois que eu comecei a capturar pawns que faziam sentido pra ajudar. Como assim? Velho, você vai lá coletar sua madeira. Porra, eu acho um saco você ficar lá cortando madeira igual um condenado. Só que depois você vai pegar por exemplo, um pau que ele é um cara que ajuda a coletar madeira. Sei lá, ele tem uma garra, alguma coisa assim. Então, quando você for coletar madeira, esse bicho vai vir coletar madeira junto com você. Então, meio que ele vira tipo uma ferramenta, tá ligado?
Ele vira um companion ali na hora.
Sim. Na verdade, você faz uma fábrica, né, com os paus.
Então, você vai começar a perceber que o jogo quer de você que você capture esses pawns, tanto pra lutar e sobreviver e viver nesse mundo hostil, né? Porque os pawns estão agressivos por aí. Mas você também vai perceber que o jogo quer que vocês pegue paus específicos para tarefas específicas. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer... Eu não vi isso no jogo, tá? Mas só um exemplo da vida real para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você quer fazer uma... hidrelétrica, acho que é o nome, né? Que tem que ter aquele bagulho girando e tal. Não sei se isso é o melhor exemplo de todos. Você vai precisar de um pau que tenha poder d'água. Então ele vai tacar água e fazer as coisas girarem. Ah, você quer fazer mineração. Então você vai precisar de um pau que ele seja bom em quebrar pedra, tá ligado? Teve um golpe bruto. E ele vai te ajudar a fazer essas coisas. É, você vai pegar essas coisas de um jogo survival onde você tá pegando itens, craftando coisas, melhorando acampamentos, esse tipo de coisa, com o lance de ter um Pokémon. Ter um Pokémon da vida que ajuda. Pensa que é como se você estivesse montando e sobrevivendo com um Pikachu. Então o Pikachu vai te ajudar com coisas elétricas, um Charmander da vida vai te ajudar a botar fogo no mato se você precisar, um Sizzle te ajudaria a cortar madeira. Acho que é o jeito mais fácil de comparar é com Pokémon, porque tem muito, muito Pokémon, inclusive essa é uma das polêmicas que esse jogo tá metido no meio, né? Que eu acho que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais, mas, velho, honestamente, quando você pega o cerne do jogo, você aceita meio que ele é e começa a jogar com seus amigos, mano, o jogo é bem divertido. É muito divertido.
Cara, eu tenho que falar que tudo que eu vejo, eu tô vendo que tá todo mundo animado jogando, tá todo mundo feliz. Eu tenho minhas desconfianças, se não é só porque, sei lá, mano, tem várias vezes que tem uns jogos merda que lança e o bagulho tá tão no hype que a galera entrou no efeito de manada de começar a gostar até de lixo, tá
eu
ligado?
Eu tô achando que é meio esse caso aí do rádio, mas prossiga aí.
A galera tem, às vezes, igual agora, só agora... Em 2023, a galera assumiu que o primeiro Spider-Man de 2018 é uma merda, tá ligado? Só agora, demorou muitos anos, entendeu? Pra todo mundo olhar o Spider-Man 2 e falar assim, ó, você jogou uma merda por causa disso. Mas então, ele é igual 1. Ele é até melhor do que 1. E quando 1 saiu, ninguém reclamou. Mas agora todo mundo tá assumindo, entendeu? Então eu tenho muita essa parada de manada. Isso me afeta. Porque tudo que eu vejo desse jogo, eu não tô curtindo. Lentidão de craft, tá ligado? Eu queria que o jogo fosse mais Pokémon do que um game de Survivor, sabe?
Eu também
sabe?
Queria, também.
Eu acho o design dos personagens, tipo, nada cativante.
Na moral, nessa parte do design, cara, os designs dos paus, as pessoas podem amar, podem adorar, podem fazer o que quiser. Mas que eles parecem muito uns Pokémon que você comprou na loja do chinês e ele saiu meio torto, parece, cara. Vamos combinar aí.
É, cara, aquele de moeda de R$1, tá ligado? Tu bota e gira a paradinha. Aí, cara, ele ganha muito.
Eu sei que eu não devo comparar ele com um jogo de Pokémon, mas ele foi me vendido assim, cara. O trailer vende assim, tá ligado? Que é um Monster Tamer, tá ligado?
Sim, eu tenho
ele... opinião sobre isso aí. Ele é vendido assim no trailer, cara, tá ligado? Então, eu esperava mais velocidade pra você ter time e tal, um pouco mais de carisma, ação, sabe? E tudo que eu vejo, ele é lento. E, na moral, a gente já tem muito game de crafting e survival no mercado com mais velocidade, né? Tipo assim, até os mais antigos agora, você vê tanto PD, estão muito... A própria Minecraft tá muito mais rápida do que antigamente, o Terraria, sabe? Vocês estão muito mais velozes na parte de criação e evolução de cidade, ou você fica olhando um cara quebrando uma árvore. Enquanto a gente tá conversando, cara, eu tô vendo um gameplay, um let's play de um youtuber jogando, sabe?
Uhum.
E, cara, ele não fez nada ainda, sabe? Ele tá quebrando tijolo, mano. Tipo...
Então...
Ele tá quebrando tijolo, tipo assim, esse tempo todo que ele tá conversando, ele tá quebrando tijolos, tá ligado? Tipo, caraca, mano. Eu não sei o tanto que eu gosto de craft pra fazer apenas isso, sabe? Tem de ter uma linha de velocidade. O que eu quero saber, você falou que você precisa dos seus amigos pra começar a se divertir, tá ligado?
Uhum.
E eu não sei se é o jogo que tá divertindo ou a aventura com seus amigos, cara. Porque ficar com os amigos é gostoso até ficar sentado na calçada, cara, fazendo nada, tá ligado?
Sim, sim. Pô, concordo, mano. Eu concordo com vocês dois nisso. Eu também fiquei com esse pensamento e ainda mantenho boa parte disso, tá? De que esse jogo, ele recebeu um hype e ele tem uma moral muito no efeito manada, tá ligado? Embora eu esteja jogando e esteja gostando do que eu tô vendo agora, né? Porque inicialmente achei uma merda. Eu concordo que esse jogo tem uma reação desproporcional pro lado das pessoas. A galera tá falando como se ele fosse a melhor parada do mundo. E, velho, ele tá tão longe disso, mas tão longe disso que... O pessoal meio que entrou numa briga, sabe? Existe uma briga que começou a rolar, meio que de entre pessoas que não gostam da Nintendo, ou não gostam de Pokémon, contra pessoas que gostam de Pokémon, contra... Começou a rolar todo um bafafá na internet e no Twitter, vulgo A Casa do Mal, que as pessoas não meio que, acho que na minha opinião, tá? As pessoas não enxergam a verdade. Que esse jogo ainda é um jogo que tem muitas falhas, é um jogo que tá acesso antecipado, mas isso não é desculpa pra algumas coisas que estão lá serem realmente preguiçosas, tá ligado? Várias coisas do design desse jogo. Tem uma cara safada de Accent Flip da Unreal, tá?
Não vou mentir. Eu tenho opinião sobre esse Early Access de uma coisa assim. Ah, tá em Early Access. Mano, a partir do momento que você tá cobrando, eu quero que se foda, velho.
É, exatamente.
Você não tá dando jogo de graça, viado. Você tá? Você liberou pra gente pagar, não liberou? Quero o jogo, mano. Não tem essa, não.
É, não. Isso aí eu dou um braço um pouco a torcer, mas não muito nesse caso, por causa do cenário indie, né, cara? Às vezes o Early Access salva muito o jogo. O próprio Hades, por exemplo, só é um jogo tão bom quanto ele hoje por causa do Early Access. E geralmente o preço do lá fica um pouco mais abaixo quanto no Early Access. Tanto que o Tenten, que é um outro jogo de Monster Hammer, ele é um jogo que acho que no Early Access era tipo R$60, hoje em dia ele é tipo 150 a versão final, tá ligado?
É, mas
e esse
o
jogo
Tenten
provavelmente
é...
vai sofrer do mesmo efeito, tá ligado?
Tenten só... é bom, hein, mano?
Ah, Tenten eu não gosto muito da ideia, não. Não gosto muito do design, principalmente. Mas aí que tá, velho. É, esse jogo, ele realmente tem que ser mais criticado. Eu acho que a galera tá deixando que o hype não... Tipo, que o hype meio que segue eles, saca? Tudo bem que, tipo... Se for comparar com Pokémon, que é o que a galera tá fazendo, igual o Rajan também acabou falou, que é difícil você não comparar. Velho, a galera pega muito um lance do tipo, oh, mas o gráfico é muito mais da hora, mas tal coisa é muito mais da hora, isso e aquilo. Mas, velho, no cerne do jogo em si, pô, tem muita coisa zoada, velho. O design dos bichos em si tá rodando uma polêmica sinistra agora que tem muito design que é chupinhado de Pokémon na cara dura, sacou? Os caras, tipo, parece que pegaram só o modelo do Pokémon, deram mais esticado, deram uma alteradinha ali, mudou a cor
e vai
embora.
Eu posso falar uma parada sobre essa polêmica do plágio dos bichinhos?
Pode falar.
Que eu discordo pra caralho que os caras roubaram o Pokémon. Porque, brother, tá bom, você vai fazer... Tá bom. Tem um Entei. Entei não. O. Como é o nome daquele cachorro de fogo lá?
Arcanine.
Arcanine. É um cachorro, certo?
Sim.
Aí você vai fazer um cachorro no seu jogo. Qual a chance de ele ficar parecido com o Arcanine?
Então, mano, cachorro só tem um
formato. Cachorro só tem um formato, brother.
Sim. Beleza, mas a grande questão. A grande questão é que, tipo. Porra, é que nem vai. Eu vou desenhar uma pessoa. Eu posso desenhar uma pessoa do zero ou posso colocar um desenho, colocar uma folha de papel manteiga em cima e desenhar por cima desse desenho. É o que os caras estão fazendo, velho.
É um bagulho meio essa vibe mesmo.
E tipo assim, ah, mano, não, mas tá aí pra não ficar parecido. Igual, eu vou mudar o cabelo aqui dessa pessoa. Pô, tá, tem uns que estão bem parecidos, cara. Sim, tem uns que estão... É, que tá tipo, muito suspeito. Mas assim, eu não acho que seja o bastante pra Nintendo poder chegar e processar, porque senão eles já teriam feito, tá ligado?
Eu tenho certeza que a Nintendo não vai conseguir processar esses caras, velho. E a Nintendo, se a Nintendo tivesse chance, ela ia fazer, que eu tô ligado. Que a Nintendo
com
não
certeza,
dá boi.
Com certeza.
É, e ela não vai fazer ninguém, porque velho. ela não pode, porque eu duvido muito que você pode. O cara pode ter usado a base do Pokémon inteira, cara. Não, eu usei realmente um esqueleto de Pokémon pra fazer esse desenho. Mas, cara, eles são baseados em animais reais. E você não tem como você mudar, tá ligado? Se você fizer, esse dragão aqui é baseado no Charizard. Pô, mas o Charizard é baseado com um dragão comum de qualquer porcaria de livro, cara.
Não, cara, não.
Acho que está indo além.
Porque, por exemplo, vamos fazer uma comparação de Digimon com Pokémon. A comparação da nossa época, de quando a gente era moleque.
Sim.
Porra, Digimon e Pokémon não tem nada a ver, cara. E se você for ver o Agumon e o Charmander, eles são basicamente a mesma coisa, velho. Tipo, é um dinossaurinho de fogo. Só que o Charmander e o Agumon não tem nada a ver. E os paus estão muito parecidos com os Pokémons. A minha grande questão com esse jogo, que eu acho que tá inflamando aí a discussão, é que o Power Word, ele deu um tapa na cara da Game Freak, tipo, porra, os caras aqui com Asset Flip chupinhando os seus próprios Pokémons aí, copiando tipo, o design de fangame de Pokémon, mano, os caras assim, não tiveram um pudor do bagulho, os caras estão fazendo um jogo, que vamos combinar, pelo menos, eu também não joguei, tá, o Hayato, ele tem mais lugar de fala nisso, mas só de ver os trailers do jogo rodando, porra, o jogo ele parece ser muito melhor do que as duas, se pá, três últimas gerações de Pokémon, cara.
Não, mas o que pega também é que esse jogo ele não é só Monster Tamer. Ele é um Monster Tamer open world de craft, tá ligado? É. Não, o Pokémon é só um Monster Tamer, cara.
E tem outra coisa. Pô, todo mundo que joga Pokémon sempre sonhou, e sei lá, você tem um Pidgeotto, aí você vai usar Fly e você vê a animação do seu trainer subir em cima do Pidgeotto e sair voando. A Game Freak nunca fez isso. Aí nesse jogo, que é feito com o orçamento de três Coca-Colas e muito muita boa vontade, os caras fizeram, velho. Você pode sair voando no passarinho que você quiser. Você pode montar no pau que você quiser e sair voando por aí. Entendeu? E no Pokémon, cara, que tem 9 gerações, 20 anos de jogo, você não consegue. Ah, vai tomar no cu, cara. É isso que me revolta.
Cara, eu não consigo entender a Game Freak, cara, porque eu acho que deve pegar eu acho que deve ter uma lavagem de dinheiro da porra, velho. Não tem como. A Nintendo deve dar uma bolada de dinheiro pra eles, tá ligado? Aí eles falam assim, mano, pega aí 40% desse dinheiro, faz o jogo, e o resto vamos usar em cocaína, cara. Foda-se. Tá ligado? Vamos queimar esse dinheiro com puta, tá ligado? Porque não tem como, velho, você pegar um orçamento de uma das maiores franquias do mundo e... Cara, na moral, o Nintendo Switch não é um videogame fraco, cara. O Zelda tá aí pra provar. O Zelda TikTok tá aí pra provar que o negócio não é um videogame simples, sabe? Tem Xenoblade também, cara.
Sim,
Xenoblade tá aí pra provar que o jogo é lindo. É lindo, sabe? Eu não tinha comparado pra pensar... Esses dias que eu vi um vídeo do cara mostrando Xenoblade, eu falei, caramba, esse é o gráfico de um game muito bem planejado de Switch. Sim. Xenoblade lindo.
É, tanto é que o time que faz o Xenoblade lá, que é a Monolith, se não me engano, é eles que dão um espetáculo no Zelda, né? Porque eles foram os caras que melhor entenderam como trabalhar com o hardware do Switch e do Wii também, né? Antes, né? Pra esse tipo de jogo. Então, tanto que, até onde eu sei, essa galera desse time da Monolith lá dentro da Nintendo, eles meio que viraram o time do tipo, oh, ajuda essa porra a rodar aqui decentemente com o mundo aberto, entendeu? Então eles vieram pra ajudar no Breath of the Wild, eles também vieram pra ajudar no Tears of the Kingdom. Só que é bizarro, mano, porque parece que a Pokémon Company, né, que é a Nintendo, a Creators e a Game Freak, parece que às vezes eles não têm a noção de fazer essa mesma coisa pra um Pokémon da vida, tá ligado? De pegar... Eu acho que o jogo que deve ter tido algum impacto deles, se pá, foi o Legend of Arceus.
Que inclusive,
nesse termo de Pokémon, ele é muito mais comparável ao Power World, por exemplo. O Power World, ele tá muito mais inspirado num Legend of Arceus do que no Scarlet, tá ligado? Ele tá mais inspirado no spin-off do que na série principal. Porque o Legend of Arceus, ele tem toda uma vibe mais desse lance de capturar, a captura ser mais livre. Aí você tem um Pokémon que é esse, que você sobe nele e sai voando, entendeu? Entre essas coisas assim. Embora não seja igual o Power World, que é o Pokémon que você quiser, né? É um específico e tudo mais. As ideias que tem no Legends, velho, esse jogo usa muito. Tanto que tem uns lances, assim, safados, tipo, a interface 1-1 com a do Legend of Arceus. Os caras pegaram a mesma ideia, do mesmo jeito, do mesmo, mesma parada. E honestamente, mano, vou falar bem sincero aqui, cara. Eu não sou o cara que é fã de Pokémon que vou virar e falar, tipo, não, mas os caras têm que se fuder, pá, não sei o que lá. Porque, velho, a indústria, ela é muito feita disso, velho, de remix. Então, cara, o cara pega uma coisa daqui, pega uma coisa dali. Tanto que um dos jogos que mais tem sucesso, embora não seja muito da nossa bolha, é Genshin Impact, velho. Genshin Impact é um Zelda na cara de pau, velho. Com combate da Platinum, basicamente, sacou?
Então... E eu gostei, mano.
Hã?
Eu joguei muito Genshin, cara.
Então, mas tu vê, mano, o Genshin até as animações, assim, do jogo, tem umas coisas de escalar, a barrinha. Tem muita coisa muito copiada, velho. E depois de um tempo, ninguém mais falou sobre isso, sacou? Velho, o Genshin tem um bagulho bizarro, que é a animação 1-1 com o Nier Automata, velho. Já botaram comparação, assim,
então... Ah, eu vi! Da movimentação das armas de combate
então um negócio meio pai, assim, nesse sentido. O que eu acho que essa crítica, ela acabou tomando uma proporção muito maior, é uma parada que eu acho válida falar aqui. Por mais que sejam acusações, tem uma vibe que não é muito maneira, velho. Então eu vou acrescentar aqui, porque... Não sei, pode ser que você esteja ouvindo esse podcast no futuro e tenha atualizações melhores sobre isso aqui... Mas como eu tô fazendo aqui, entre muitas coisas, a gente tá fazendo, tipo, a gente fala sobre videogame, a gente faz um trabalho jornalístico, mais ou menos, que a gente conversa sobre as coisas, né? Mas um jogo tão atual igual esse tem muitas coisas ao redor. Que eu acho que a crítica foi por dois motivos principais. Um, porque Pokémon é muito grande, então acaba gerando esse bafafá um versus outro, muito fã e blá blá blá. E outra coisa é porque eles barram num lugar onde pessoas que estão envolvidas no meio não gostam, que é IA e NFT e esse tipo de coisa, tá ligado?
Hoje tem isso no jogo?
O jogo, ele não tem NFT, que eu vou chegar lá, calma. O jogo, ele tem tanto acusações quanto umas paradas assim que a galera meio que foi mostrando, que provavelmente esses paus, eles foram criadas com uma IA que foi treinada com visuais de Pokémon e pra remontar monstros que se parecessem com os Pokémon. Por isso que o design ficou bem parecido. Levantaram algumas coisas sobre isso. Levantaram também o histórico do desenvolvedor principal, que é o cara que é meio que a cara do Power World lá. E o cara era meio que, há um tempo atrás, muito pró... arte feita por IA, NFT, e ele mesmo já desenvolveram um jogo que é de muito mau gosto, onde eles meio que ficam comparando a arte de IA com a arte de pessoa normal e meio que debocham da arte normal, saca? Então,
caralho, tem essa, é foda.
Essa parada acabou pegando pra uma galera que, de fato, não quis dar o braço a torcer pelo jogo por isso. Tipo, pensar, tipo, mano, esse jogo tá em volta de umas paradas que não são legais at all, sacou? Então, isso é um bagulho que, tipo, até onde eu sei, o cara mesmo que do desenvolvimento lá não fez um pronunciamento major sobre, mas é aquele negócio, né? Twitter, né? Resgatar uns tweets do cara falando sobre, tipo, apoiar realmente os de IA e foda-se, o uso de
cara,
coisa pra NFT
IA,
e blá blá blá, né?
É porque IA, cara, IA tá num limbo muito foda e tá pegando dois mundos de pessoas, tá ligado? Por exemplo, eu gosto pra caramba de IA, cara. Eu gosto. Eu acho legal. Eu fico maluco com a evolução da tecnologia. Tipo assim, caralho, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Porque eu amo tecnologia, entendeu? Eu sou uma pessoa de tecnologia. Só que, brother, eu sou um dos caras que possivelmente viu as primeiras pessoas a serem demitidas por causa de IA, sabe? Uma galera do meu trabalho foi pra roupa de IA, cara. Robôs estão fazendo o nosso trabalho, começaram a fazer o trabalho das pessoas. E assim que o robô aprendeu, rolou demissão, sabe? E eu vi. Eu não tô falando de conversa de Twitter. Eu vi, cara. Tava lá, sabe?
Uhum.
Tipo assim, agora eu posso estar vendo a segunda demanda de gente demitida por causa de IA, porque a gente tá fazendo outras coisas. A empresa que contrata a gente tá fazendo outras coisas com IA, tá ligado? E a ideia de IA no mercado hoje em dia é substituir o humano mesmo. Entendeu? Vendo por esse lado, não tem como o cara não ficar puto, sabe? O cara que é animador, ou o cara que é monster design, tá ligado? O cara que faz design de Pokémon, o cara que desenha o arte dele, não tem como ficar puto. Um cara que ama tecnologia, ele fica encantado, tá ligado? Por exemplo, eu sempre quis ser desenhista. E eu nunca consegui. Porra, cara, eu usaria IA normalmente pra fazer um desenho. Eu queria fazer um desenho do zero, eu queria um desenho que saia da minha cabeça. Eu gostaria de usar IA pra fazer isso, tá ligado?
Entendi.
Só que, tipo assim, tem muita coisa antiética ainda que Sim. não tá legalizada que me impede de fazer isso, cara.
Então, é isso que tá. O IA hoje em dia tá num limbo, principalmente pra arte.
Exatamente.
Ela tá num limbo porque a maior parte de IA de arte, cara, é máquina roubando arte alheia, tá ligado? Esse que é o foda, entendeu?
Como é que eu vou pegar? Eu queria muito fazer um mangá. Eu queria fazer um mangazinho de brincadeira, mas se eu pegar uma IA agora e fazer um mangá, eu vou estar roubando, tá ligado? Eu vou estar roubando arte. Então eu não posso fazer, é por isso que eu nunca fiz nada. Eu nunca instalei nada de PC no IA pra usar. Cara, apesar da minha curiosidade gigantesca, a única coisa de IA que eu uso é o ChatGPT, cara, pra tirar algumas dúvidas, tá ligado? Mas em questão de arte, eu nunca uso nada, porque eu sei o mal que o negócio faz, entendeu? E eu nem sei como é que eles vão legalizar isso, cara. Possivelmente alguma empresa vai ter de pagar aí pra algum artista, tudo bem, tiver aqui Toriyama. Ó, essa IA tem direito a fazer arte usando a arte da Toriyama. Aí você vai ter um monte de personagem Dragon Ball-like, tá ligado?
Uhum.
Isso, vai ser tipo essa parada. Eu não sei como vão fazer, mas eu não sei como vão legalizar.
É, eu também. Isso é uma discussão muito longa, né, mano? Porque entra num lugar
longa.
Que
é muito
denso,
longa.
Né? É denso essa conversa.
Né? Só que eu acho foda, tipo assim, o cara, ele... Você odeia IA. Aí tem um cara que ele é a favor de IA. Aí ele faz um projeto que ele não usou IA. E você querer jogar isso e acusar o cara, tá ligado? Tem provas que ele usou IA, mano? Isso que é importante, tá ligado?
Então, essa é a discussão que ela precisa de ser desenvolvida, tá ligado? Por isso que eu falei, esse jogo está em torno de assuntos polêmicos. Então, é aquele lance, é uma parada meio tensa do tipo... Caraca, eu não sei, vai soar maluco essa comparação? Eu não sei se ela cabe tanto assim... Mas é do tipo você falar assim, esse cara provavelmente, sei lá, pintou essa parede com tinta azul. E aí ele fica quieto e aí uma vez olharam um balde de tinta azul na casa dele, tá ligado? É um bagulho meio assim, tipo, sabe? Você não tem como provar 100%, mas o cara, se você apoia isso, se você tá envolto disso, é meio que as pessoas vão desconfiar.
Por que a galera desconfia tanto? Porque você vai olhar os Pokémons e os Pauls, tem muita semelhança. Então, tipo...
Sim.
Tipo, não tem como você não olhar o negócio e não falar, pô, se isso foi feito com IA, a IA foi alimentada com os 800, sei lá, 900 Pokémons que existem.
Mil
e aí
e pouco,
começou
né?
a... Hã? Tá no mil e pouco, pouco já? Tá, mil e poucos Pokémons que existem. E agora os caras começaram a meter prompt lá. ah, esse aqui ficou legal. Aí mandou pra um artista retocar, sabe? Tipo...
Mano, mas isso aqui é muito fácil de saber, cara. Se alguém... Só tem dois caminhos. Alguém desenhou isso? Mostra o cara que desenhou, cara.
Então,
quem
mas é que tá, né? Cadê?
Ninguém tá chegando. Ninguém saiu e falou, não, fui eu que fiz esses pokémons aí. Tá
exatamente, ligado? Velho. Não, essa é uma das paradas. Então, mano, eu só tô dando essa volta explicando isso tudo, igual eu falei, porque é um contexto da história do que envolve esse jogo, o lançamento dele e todas as coisas do tipo. Também pra entrar, falar um pouco porque vocês levantaram esse assunto, né, sobre... A crítica, né? Será que a galera não tá vendo esse jogo com um olho do tipo, pô, ele é pá e tal, sendo que tem umas coisas meio paia nele? Então acho que essa entra na categoria de, cara, coisas paia, sacou? Tipo...
É, porque, tipo assim, eu sei que tá na moda e esse bagulho de efeito de manada na internet é muito forte. Me irrita muito, cara, porque eu já comprei jogo merda, tá ligado? Porque geral tá falando que é o melhor jogo do mundo, cara. E tem jogos que eu joguei que foram merda, e eu falei, esse jogo é uma merda, gente. E ninguém, mano, queria enxergar. Falei, tipo, primeiro Homem-Aranha, cara. Que era um jogo de mão aberta. Ele é um jogo de mundo aberto que saiu depois de Skyrim, depois de The Witcher. E ele é um jogo de mundo aberto merda.
Homem-Aranha? Tá que isso? Acho bom.
Eu acho um jogo merda. Só a história principal presta. Tudo que a sidequest daquele negócio tá no lixo, tá ligado? A sidequest colecionável é tudo mal feito, cara. Eu acho horrível, tá ligado?
É, aí eu acho meio pai também.
Tipo assim, se você parar...
Vamos combinar, o Spider-Man The Movie 3 de Play 2 era melhor, tá? Vou ter coragem de falar aqui, ó. Spider-Man The Movie, que era jogo de filme, o que tinha o Dr. Octopus era o The Movie 2. Ele era de Play 2 e era melhor.
Eu nunca, cara, joguei esse. Eu joguei o PS1 lá.
Eu nunca, a história principal do Spider-Man 2018 ele é maravilhosa, cara. É legal demais, é muito boa a história. Mas quando você para que nem eu pra fazer a sidequest... Eu gosto de fazer toda a sidequest, sabe? Faço toda a sidequest e avanço, sabe? Da quest avanço. Cara, as sidequests são horríveis, cara. É horrível, tá ligado?
Uma
é muito
bosta, aquele bagulho de ficar passando a fumaça lá. Nossa, isso é uma merda.
Nossa, é horrível. Tipo assim, não é que é chato, é ruim, cara. Entendeu? E um jogo desse não merece 10, 9, sabe? Merece 7, 6... É isso, tá ligado?
Sim, mas enfim, só concluindo a ideia no geral, mano, o Power Word no fim das contas é um jogo divertido, não dá pra negar, tá ligado? É um jogo divertido. Realmente eu concordo com o Dratini que, de certa forma, ele foi meio que um tapa na cara da Game Freak por questões de desenvolvimento mesmo, porque, tecnicamente falando, ele tem coisas que funcionam melhor que Pokémon, e visualmente falando, ele tem coisas que funcionam melhor. Não sei se em animação, tanto sim, porque tem umas coisas muito meme nesse jogo, mas também em questão de primor gráfico. É foda essa comparação também, porque essa porra não tá nem no Switch, saca? Mas, enfim, fato é que a Game Freak é falha, isso tá sendo exposto cada vez mais.
Posso falar uma coisa?
Pode falar.
Quando esse podcast for lançado, ninguém mais vai estar falando desse jogo.
Não, tudo bem, mas fica aqui o nosso registro, a nossa cápsula do tempo aqui, qualquer coisa.
É, enfim. Mano, eu tenho certeza, porque, mano, esse jogo não tem como, cara. Eu tô uma hora conversando com vocês e tô vendo um vídeo de gameplay há uma hora e o cara só fez uma casa, tá ligado? Esse jogo não se sustenta sozinho, você jogando sozinho. Você tá gostando porque você tá jogando com seus amigos e seus amigos estão tornando uma experiência melhor. E sem seus amigos carregando diversão pra você, esse jogo não sei,
da hora. Eu não sei se eu concordo 100% com isso. Porque eu acho que, tipo assim, um ou dois dias atrás eu concordaria com você 100% agora. Pô, mais do que 100%. Mas agora eu não sei, não sei disso por quê. Velho, eles têm duas coisas que eu acho que podem mudar muito o jogo, desse jogo, tá? De fazer ele durar. A primeira coisa é a quantidade absurda de jogador. Por mais que seja um jogo de hype, velho, é muito jogador. É muito jogador mesmo, saca? É uma galera que, tipo... Bateu o recorde de jogador online na Steam pra um jogo no tempo em que ele saiu, sacou? Então essa
absurdo.
Base... É, mano, é muito absurdo. Então essa base, velho, ela vai ser usada de alguma maneira. Por mais que eles percam aí, sei lá, 60%, 70% dessa base em algum momento, velho, 40% da base mantém o jogo ativo online hoje em dia na Steam e tal. O próprio Tenten, velho, é um jogo muito de nicho hoje em dia e ele tá lá, velho, meio que vivo, cheio de crítica, mas tá lá, vivo, funciona e tudo mais. Então eu acho que esse jogo ainda vai ter o lugar dele, assim. E a segunda coisa é o fato de que, velho, o cara que fez, ele não é bobo, tá? Ele já tá anunciando aí o roadmap de atualização, sacou? Parece que... Não sei se ele tá ouvindo muito a comunidade, mas ele tá botando umas coisas que a galera quer, tipo... Já prometeu o PVP, entre outras coisas que estão faltando e tudo mais. E ele tá com, pô, cucu cheio de dinheiro, vamos falar. Ah, tá com cucu cheio de dinheiro agora. Portanto que esse jogo vendeu. E, velho, eu acho que esse jogo ele tem um espaço pra ele, velho. Enquanto o Pokémon ainda for uma coisa meio que nichada, igual ele é, tipo, de um console específico, de um preço específico, R$300, quiçá R$350 o próximo, né? E entre outras barreiras, esse jogo e outros jogos de Monster Temer que copiar Pokémon na cara dura, tem um espaço, sacou? Fora que esse jogo ele tem esse fator de survival, então pode ser que ele vire substituto de outros jogos também, sacou? Um cara que, tipo, tá de saco cheio de arco e pode dar uma chance pra esse jogo e continuar nele, sacou? Entendeu? Então ele meio que é safado meio que nessa, porque ele vai pegar mais de uma fatia do mercado de jogos que, de certa forma, não estão na plataforma que ele tá. Tipo, no caso que atualmente ele tá no Xbox e tá no PC, né? Com planos de ir pra PS5 também, não sei quando, mas...
A realidade é que todo mundo quer jogar Pokémon, mas a Nintendo não deixa, né, cara?
É verdade.
Todo mundo quer jogar Pokémon, cara. Todo mundo quer brincar. Só que a Nintendo, ela... Cara, é absurdo você não poder jogar um jogo de Game Boy... Você, Pokémon Blue, sabe? Caraca, não tá vendendo mais. Libera esse negócio pra Steam aí, cara. Para com isso, tá ligado? Deixa os caras jogar o negócio.
É, velho, eu sou muito fã. Eu sou
pra celular, velho.
Meu sonho é ver isso, cara. Papo reto. Eu, tipo, eu não sou esse cara do tipo. Porque tem uma galera que tem um gatekeeping do caralho, né? Ah, não, porque tem que estar no meu. Mano, se pra Pokémon Sky saísse na Steam, por exemplo, da vida. Eu ia achar muito foda. Eu ia achar muito maneiro, velho. Igual a Sony tem feito mais de lançar os títulos dela e tal. Eu queria que a Nintendo não fosse orgulhosa pra caralho e fizesse isso, sacou? Mas é tenso, cara. E enquanto existir essa barreira, vai existir concorrência. E a concorrência é boa, mano. Porque a Game Freak precisa de concorrência pra ontem, mano. Porque os caras fazem jogos muito, tecnicamente, muito relaxados, velho.
A Game Freak não tem concorrência, porque ela tá dentro da Nintendo. Entendeu? E Pokémon, só tem um Monster Term na Nintendo, tá ligado? É Pokémon, cara. É isso, ela não tá concorrendo com ninguém, a Game Freak. Ou faz um Pokémon aí, só tem nós de Pokémon, é isso. Se tivesse saindo Pokémon pra todas as plataformas, tá ligado? Eu acho que aí a Game Freak ia ter uma concorrência real. Pra assim, ó, pô, olha só, Pokémon, o Monster Term da Sony tá vendendo mais, tá ligado?
Uhum.
Ela tá presa, a Game Freak tá fazendo só pra Nintendo, cara, pro fã chiita de Pokémon. Gente, você me desculpe o meu coração peludo. Hoje eu tô. É que tá foda, cara. Esse negócio. É que, tipo assim. É que eu não gosto quando as pessoas mentem pra mim, mano. Eu tô sentindo que eu tô sendo enganado com esse jogo. Com esse
Power Words, tá ligado? Ele engana mesmo. Ele engana, tá?
Tô sentindo que eu tô sendo enganado. É que esse jogo não é tão divertido assim, cara.
Não, ele é.
Não é.
Pior que é, mano. Pior que ele é, o Radins. Pior que ele é, mano.
Não, eu confio em você, amigo. Você tá ligado que eu confio em você. Eu e você, a gente tem um gosto muito parecido, tá ligado? Tipo, só de você falar pra mim. Tipo assim, se eu tivesse uma grana sobrando agora, eu compraria. Porque eu confio no pessoal do Hayato Dracini demais, que a gente tem um gosto muito parecido. É muito difícil os caras mostrar um jogo aqui que eu não quero comprar depois, cara. É muito difícil. Já joguei muita coisa com meus amigos indicaram aqui. E eu tô olhando aqui, só que o que eu tô vendo tá foda, velho. O que eu tô vendo com o que você tá falando tá diferente, mas, mano, Power Word é um jogo que tá aí arrebentando. O pessoal do meu trabalho, cara, tá fazendo sessão. Grupo do meu trabalho tá se juntando pra jogar a parada, tá ligado?
Caralho.
Então, mano, a galera do trabalho tá se juntando pra jogar essa parada todo dia. Pegaram pau todo dia. E os caras voltam no outro dia se rachando, sabe? Da diversão que eles tiveram. Tá todo mundo se divertindo. Na minha opinião, não importa porque eu não joguei. Eu tô falando do que eu tô vendo e o que parece. Mas todo mundo ao meu redor tá falando que tá adorando, cara. Adorando. Então tomara que tenha mais atualizações, que ele evolua como jogo. E se o criador fez alguma porcaria com o IA, agora ele tem muito dinheiro pra parar de fazer isso, sabe?
É, refazer. Eu acho que isso aí é o caminho. Acho que esse é o caminho, velho. Porra.
É, cara, porque...
Faz o bagulho na moral, viado.
Cara, eu sei lá, cara. Sei lá, mano. Não precisa copiar.
Copia não, comédia.
copia não, comédia e tal. E o pior que, cara, se ele não se defender, a gente já sabe, só tem uma resposta, né, cara? Se ele não se defender, tá assumido que copiou, né, cara? Você tem que se explicar, cara.
É.
Às vezes ele nem achou que ia ter esse tamanho todo.
Mano, falou, isso com certeza, velho. Isso com certeza.
Mas... Ele achou, vou fazer com o IA mesmo, vai pegar nada, não vai nem vender, foda-se.
É, mas aí fica uma parada aí, notícia que tá rolando agora aí, atualização no dia desse podcast, né?
É uma equipe ou um cara só?
É uma equipe,
tá na Pocket Pair, mas tem um cara que se destaca, entendeu? É o desenvolvedor, tipo um desenvolvedor-chefe. É tipo
mano, Kojima, tu... pô.
É,
o Kojima
é tipo,
não fez Metal Gear sozinho.
É foda chamar esse cara de Kojima, é um vacilo. Ah,
desculpa, mas é porque o que eu quis dizer é que o Kojima não fez Metal Gear sozinho, cara. Ele nem escreveu exatamente a porra do jogo sozinho. Mas todo mundo bota nas costas dele.
Eu acho que o nome da empresa dele é Kojima Productions.
Mesmo na Konami, pô.
Exatamente. Mas aí, ó, paradinha aí que tem notícia que saiu no dia que eu tô gravando esse podcast aí, que a Pokémon Company já abriu um bagulho pra investigar o Palworld e os indevidos de propriedade intelectual. Ou seja, talvez os caras vão sentar no pau. Talvez já tenham sentado no pau enquanto a gente tá falando, enquanto esse podcast saiu, né?
Shigeru Miyamoto está investigando o pau alheio.
É, papo é.
Caramba, velho.
Enfim, mano, se der merda, eu tô aqui vindo de um tempo que eu não sei se já deu, se não deu. Se der merda e isso fizer bem pro jogo, do cara, porra, mano, vou contratar uns caras que fazem um design maneiro aqui e refazer o bagulho e continuar, que eu acho que dá pra fazer e foda-se. Que ótimo, mano, que ótimo, que aí os caras entram no bagulho mais regular e tal. Essa parada aí de processo aí, né, que eu sou a favor desse bagulho, mas fazer o quê, né? Então, que role, que seja o que for aí, mas de fato, mano, esse jogo, pro cara estragar esse jogo, ele tem que se esforçar um bocado, mano, porque a galera tá se divertindo sozinha com as paradas que ele colocou num acesso antecipado, mano. Então é só não meter o louco, sacou? É só administrar, velho. É só administrar isso.
É só cuidar do bebê, né, cara?
Exatamente. É só cuidar do pau, entendeu? Fudo do pau da galera. Deixa o pau, pô, bem, bem feito.
No momento que a gente lançou esse podcast, ele vendeu... Ele acabou de alcançar a marca de 7 milhões de cópias vendidas.
Olha essa porra. É isso que eu tô te falando, mano. Por mais que caia 80% disso, ainda é muita gente pra manter o jogo vivo, velho. Então, velho, eu acho que o pau vai ficar vivo aí por muito tempo.
E o pau só tende a crescer daqui pra frente.
Exatamente. E, mano, ele é um jogo interessante, velho. Ele é um jogo interessante, principalmente se você abraçar a proposta dele. Abraça o pau, que você vai gostar. Mas se você for procurando um jogo de monstro, especificamente, eu acho que você vai se frustrar. Se você for procurando um monstro que tem... Um jogo que tem monstro, aí você não vai. Se você quer um jogo aí que seja mais Pokémon e não seja Pokémon, eu indico Coromon, que é um jogo que a pixel art é bonita e é maneiro e tem essa ideia bem Pokémon mesmo. Ou eu indico Shin Megami Tensei da vida, né? Um Persona que não é a mesma coisa. Mas tem monstro. Talvez seja um monstro demônio piroca. Talvez. Mas você pode se divertir lá. E outro,
Persona,
mano...
Persona, ele tem um pouquinho de Monster Tamer, só o Persona. O Persona
tem véio, um pouquinho. Tem. Mas e outro? O Rajan falou sobre comprar. Véi, a minha indicação é... Se você tem Game Pass, mano, teste no Game Pass. Infelizmente, na data que saiu esse episódio aqui, a versão do Game Pass tá demorando muito pra atualizar. A da Steam tá muito melhor, saca? E eles estão tendo uma demora pra atualizar a versão do Game Pass, então ela tá com desempenho mesmo pior, sabe? Tá lagando mais, umas coisas pai, assim, de acesso antecipado que é merda, sacou? Espero que já tenham resolvido isso na época que esse podcast sair. Mas eu recomendaria que você desse uma olhadinha mesmo se esse jogo vai te agradar antes de comprar, velho. Não recomendaria cegamente pra você esse jogo, não, mano. Já o Coromon, se você gosta de Pokémon, acho que você vai gostar dele. Aí esse eu indicaria.
Mas Kevin, como é que esse aí, Coromon?
Mano, esse Coromon é tipo um Game Boy de GBA, cara. Mas só com umas melhorias de qualidade e uns design legalzinho. Esse tem um design
é
realmente legal.
É com K-U?
Não, Coromon. C-O-R-O-Mon. Isso.
E eu tenho uma outra indicação aqui, se você quiser jogar um jogo de Pokémon mais moderno, cara, jogue Hacks de Pokémon. Tem duas aqui que, uma eu já falei, que é o Crystal Clear, e outra que eu joguei essa semana na minha live, que é o Recharged Yellow, que ele pega e faz um remake do Pokémon Yellow usando a base do Pokémon Emerald, que é, ó, delícia de jogo, velho. Uma delícia, maravilhoso, perfeito.
Esse aí parece que tá muito bom mesmo. Ele tá fazendo com o gráfico do Emerald, né? Tá lindão, mano.
Mano, lindo, jogo lindo. Os caras refizeram todas as pixel art. A única coisa que eu achei meio menos foi o Rattata, que eu achei meio feio até agora dos que eu vi. Mas tirando o resto, cara, pô, coisa... O jogo tá fino do fino, assim, sabe? Perfeito, muito bom. Vale muito a pena.
É isso. Jogue Pokémon, qualquer que seja. Jogue pau, jogue Pokémon. Seja feliz.
Pegue no pau, pegue no, na pica.
No Ruby Art ali.
Jogue Digimon, jogue o que você quiser de Monster. Monster Temer é legal, cara. É um formato que eu gosto muito, cara. Eu me divirto pra caramba.
Pokémon, Digimon, Monster Hunter Stories, Dragon Quest,
Yo-Kai Watch.
Yo-Kai Watch, Shin Megami Tensei, Monster Rancher, Jade Cocoon. Mano, tem uma parte de jogo bom pra você jogar aí.
Rapaz, jogo bom. E esse foi Palworld. Caramba, acho que foi um podcast dedicado dessa vez, hein?
É, filho.
É, esse foi o nosso podcast sobre Palworld. Nem deu pra falar de mais jogo, cara. Que tinha muita coisa pra se falar, cara. Foi o tempo passou rápido, cara. Foi muito rápido a discussão, cara.
Alguns dizem que o pau deu pra falar, né?
Querendo ou não, nós três estamos com o pau na boca, né, velho?
É, velho.
É, tá aí. Gastamos
o pau não sai da nossa cabeça, velho.
Totalmente trocadilhos totalmente desnecessários e exagerados da nossa parte. Eu evitei falar todos, mas os meus colegas conseguiram falar a cada segundo trocadilho sobre pau, mas tudo bem.
Você ficou uma hora assistindo o pau aí, né, velho?
Eu fiquei uma hora assistindo.
Uma hora é com o pau no ouvido e tá nessa. Tá cheio de mimimi.
Mas, cara, achei legal a discussão também sobre IA, cara. E eu só quero deixar aqui o disclaimer que, como eu falei, cara, eu acho IA interessantíssimo. Mas eu não sou a favor de roubar, pra ninguém ficar distorcendo também o que eu falo. Não sou a favor de roubar arte, não, tá? Eu quero que legaliza logo isso aí e faz um conselho ético pra poder usar. Porque, cara, o meu sonho é a porra de um MMO com um NPC, um aliado com IA, cara, falando com você de verdade, cara. Eu só quero isso. Eu quero jogar com um NPCzinho ali do lado que ele reaja de maneira espontânea, cara. E cada aventura seja única, sabe?
É, isso parece mais, bem mais plausível, né, e mais de boa do que roubar arte dos outros. Só não quero que a IA roube arte dos meus amigos...
É, cara, mas assim, e... mas é mesmo pra você fazer um NPC que faz isso, o NPC ele tem que ter uma personalidade. E essa personalidade tem que ser baseada no humano real. Então tem que ter autorização do humano real baseada na personalidade. Ah,
não, mas aí formação, pô. A personalidade é uma coisa moldável, pô. Aí é personalização.
Mas a voz do cara também tem que ser baseada na voz de alguém. É. Tem que te pagar pela voz do cara, entendeu?
Sim.
E as linhas de texto ali. Tem que pelo menos colocar umas linhas de base de texto ali pra ele ter uma base de conversa também. Alguém vai ter que escrever isso. Eu acho tudo, mano, eu acho que tudo vai precisar pagar, tá ligado? Mas é isso, Power Word. O que vocês gostaram? Gostaram do podcast, amiguinhos?
Opa, com certeza, sim.
Boa conversa, gostei.
Boa conversa. E sabe o que é bom também? Receber e-mails. E pra onde que a gente recebe e-mail, Hayato?
É claro que é no pergunte@hyperbeam.com, cara. Manda tua pergunta lá pra gente. Fala sobre... Esse programa é um bom programa pra você mandar uma pergunta, hein? Teve jogo aí do momento, teve discussões sobre IA e tudo mais. Ó, programão pra você mandar aquela perguntinha sagaz pra gente, hein? Manda lá.
É isso aí. Se você não quiser mandar e-mails, você pode mandar comentários diretos no nosso site. Qual que é o nosso site, Aldratini?
Hyperbeampodcast.com. Pode entrar lá no nosso site. Tem todos os episódios que a gente já gravou. Tem a fotinha aqui das nossas belas faces, das madeixas dreadlock do Radnos, do cabelo colorido do Hayato. Pô, gente, bom demais. A gente tem um site, a gente é muito profissional, cara. Tá maluco.
É. É isso aí. Também temos redes sociais. A gente tá lá na boca do inferno, conhecido como Twitter.
E aí, Radinão, qual que é o Twitter do Hyperbeam?
É @HyperbeamCast. Cara, vai lá, marca a gente, vamos conversar, tá? Ah, nós também temos um Instagram.
HyperbeamCast também.
HyperbeamCast, é isso. Esse é o nosso Instagram. Segue a gente também lá, cara, nas redes sociais e ajuda esse podcast a prevalecer no mundo dos games. Acho que é isso, né, amigos?
É isso. Só acrescentaria que se você, assim como eu, escuta na plataforma do Spotify, não esquece de deixar aquela avaliação 5 estrelas, tá? Apenas 5 estrelas pro Hyperbeam. E também em cada episódio... Depois de um tempo aí, faz um tempo já, o Spotify já deixa por padrão uma caixinha de perguntas do que você achou do episódio. Então comenta lá, cara, pra engajar o Spotify, ver que você gostou do episódio e também pra gente dar uma olhada, né? A gente lê lá.
Dá que nota tá agora, que o podcast nem acabou. Pode avaliar agora, precisa terminar de ouvir, não. Já foi bom, cara. Você tá aqui até agora, vai, avalia logo aí, vai.
Mas só se for 5 estrelas, hein? Se for 4 estrelas, aí tu nem quero, nem quero. 5 estrelas.
Só 5 estrelas. Só tá bom com 5 estrelas, cara. Que é hotel de luxo.
Apenas.
Então é isso, né, amiguinhos?
É isso. É
isso.
Tchau, falou, adeus, adiós, arrivederci.
Abraço. Falou, pegue no pau.